Mata bicho.
Bom dia, sejam bem-vindos ao Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias do dia. Hoje contamos com o comentário à atualidade de João Paulo Lima Barbosa de Melo, nascido a 6 de outubro de 1962. Deputado do PSD na Assembleia da República, eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, é licenciado em Economia, professor, foi presidente da Câmara Municipal de Coimbra e integra atualmente várias comissões parlamentares, incluindo a dos Assuntos Europeus, a do Orçamento e Finanças, a de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local e ainda a Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP. Barbosa de Melo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito bom dia, é muito sempre com gosto que venho aqui, muito bom dia a todos.
Muito obrigado. Antes de iniciarmos então o nosso comentário à atualidade, vamos então passar os olhos, ou neste caso os ouvidos, pelos destaques da revista de imprensa regional com a minha colega Beatriz Lencastre.
Bom dia. Na primeira página do Diário de Coimbra, em destaque, judiciária investiga morte à facada em Miranda do Corvo. Cadáver de um homem com cerca de 50 anos foi encontrado ontem de manhã na zona de Lamas, perto do nó da A13. Foi vítima de múltiplos cortes com uma arma branca que ditaram a sua morte. PJ de Coimbra está a investigar. Baixa de Coimbra vai ser bairro digital. Candidatura aprovada traduz-se num financiamento de 1,24 milhões de euros para investir na Baixa da cidade. Em destaque também para o novo parque, devolve o Mondego a Montemor, parque urbano ribeirinho, ontem inaugurado, custou 2 milhões de euros. Na primeira página do Diário das Beiras, 5 detidos pela PJ em Coimbra por suspeita de tráfico de droga. 4 homens e uma mulher apanhados entre Celas e a Conchada e também na estrada de Eiras. São suspeitos de integrarem uma rede de tráfico. Em destaque também para o novo parque de Montemor, abraça o rio. O município inaugurou ontem um novo parque ribeirinho, orçenado em 2 milhões de euros, espaço com 2 km de extensão, conta com ciclovias para bicicletas elétricas, caiaques e um parque infantil com jogos de água. O destaque para Coimbra, mais de 1,2 milhões de euros para fazer da Baixa da cidade um bairro comercial digital. Também destaque para o desporto, no futebol, o novo parceiro da SAD quer elevar o Futebol Clube de Oliveira do Hospital a novos patamares competitivos.
Connosco hoje temos também Inês Santos. Inês, vamos então começar a revista, o comentário à imprensa regional com o nosso convidado.
Sim, muito bom dia, João Paulo.
Bom dia.
O destaque na capa do Diário de Coimbra de ontem vai para a contestação que tem vindo a subir ao longo do tempo relativamente à linha de alta velocidade. Depois de Enadia, Mialhada, São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, agora também Condeixa e a União de Freguesias de Aveiro, Amial e Arzila, tomaram uma posição contrária no que toca ao trajeto proposto. Também a população coimbrã está apreensiva, nomeadamente no que toca às habitações que virão a ser afetadas. Pergunto-lhe então qual é o seu parecer sobre os impactos que a futura linha de alta velocidade terá no concelho de Coimbra.
Bom, antes de mais, talvez começar por dizer que por mais alta ou mais baixa que a velocidade seja nessa linha, há uma coisa que é fundamental nós percebermos todos, que é, é muito importante que Portugal faça rapidamente, durante alguns anos isso não era muito popular, mas faça rapidamente investimentos ferroviários. A mobilidade dentro de um país tem de assentar o mais possível. Claro que vai sempre haver automóveis ou transportes individuais, se calhar um dia elétricos, já em breve, mas o transporte coletivo e ferroviário continua a ser a forma mais eficiente, inclusive do ponto de vista ambiental, de transportar pessoas dentro de um país. E, portanto, nós não podemos querer ter transporte ferroviário do século XXI ou XXII com linhas do século XIX e com tecnologia do século XIX, que ainda é uma boa parte do que temos hoje. A maior parte das nossas linhas, a linha do Norte, são linhas que têm mais de 100 anos. Foram feitas noutro tempo, com outra tecnologia, permitindo outro tipo de velocidades. E, portanto, nós, para termos um transporte ferroviário eficiente, temos que fazer investimentos, temos que fazer linhas novas, temos que, onde se possa andar mais depressa, e por daí serem chamadas linhas de alta velocidade, como já acontece, aliás, na Europa inteira. Pronto. Dito isto, é evidente que cada vez que há obras deste género, é impossível que elas se façam sem impacto nenhum para ninguém. É impossível. Não, vai sempre atravessar um quintal de alguém que era um quintal sossegado e que deixou de ser um quintal sossegado, num caso. Ou vai obrigar aqui ou além até à destruição de uma casa de alguém. Agora, é assim, se for eu ou for qualquer um de nós esse alguém, naturalmente vamos procurar por todos os meios possíveis e mais algum que não nos deite abaixo a nossa casa. Quer dizer, acho que isso é absolutamente... Temos que compreender todas as pessoas que se empenham, porque estão a ver aquilo que é seu afetado. E, portanto, agora, percebemos que aqui ou acolá não vai ser possível fazer obras destas com impacto zero. Não. Portanto, qual é a obrigação de quem faz este tipo de obras, sabendo que elas são necessárias? É necessária a alta velocidade de Lisboa-Porto, é necessário que ela venha a Coimbra e ao centro de Coimbra, tudo isso é absolutamente necessário. Para vir ao centro de Coimbra, obviamente, vai ter que atravessar zonas onde há casas neste momento e, portanto, vai haver pessoas afetadas. O que é fundamental? É arranjar um sistema para compensar da forma melhor possível. É em nome do bem-estar de nós todos que vamos sacrificar algumas famílias. Era o que mais faltava, que nós todos não discutizássemos, para indemnizar devidamente. Se eu vou deitar abaixo uma casa, eu tenho no mínimo a obrigação de dar uma casa um pouco melhor, igual e um pouco melhor, a algures, num sítio decente e por aqui fora. Por vezes, é aqui que nós falhamos mais em Portugal. É que nós falamos e na hora da verdade vamos acabar a nacionalizar ou a confiscar, até em alguns casos, algumas dessas casas por preços absolutamente irrisórios, porque algumas das regras das nossas indenizações não são decentes. E, portanto, estas pessoas protestam, e muito bem, qualquer um de nós protestaria se estivesse na circunstância delas. Compete ao Estado, enquanto intérprete desta vontade coletiva, arranjar soluções que sejam decentes para toda a gente. No final vai sempre haver descontentes, é impossível. Mas, pelo menos, que as pessoas não fiquem economicamente pior do que o que estavam no início, porque estão a sacrificar-se pelo bem comum. E, portanto, era o que mais faltava, que todos nós não discutizássemos para as ajudar.
Mas e como é que se consegue esse equilíbrio? Porque falou que provavelmente muitas pessoas deviam ser ressarcidas de outra forma, não é? Mas o Estado teria capacidade para isso? Como é que se consegue alcançar esse equilíbrio?
Vamos lá ver. Nós estamos a falar de investimentos. Eu não quero arriscar um número, porque os números nas obras da ferrovia normalmente têm tendência para duplicar. A gente diz que vai custar 100, pois no fim custa 200 ou 300. É assim, historicamente, em Portugal. E continua a ser assim. Mas eu diria que este investimento da linha de alta velocidade de Lisboa-Porto custará certamente, andará perto dos 10 mil milhões de euros. No meio destes 10 mil milhões de euros, mais 1 milhão ou menos 1 milhão para compensar as pessoas é uma pequenina gota d'água neste grande investimento. E repito, quando estamos a pedir a pessoas que fiquem sem casa em nome do bem comum, estamos no fundo a dizer, estamos a pôr, eu percebo, a sociedade toda à frente daquela família, mas não podemos abandonar essa família. Isto tem que ser compensado de maneira decente. O que eu acho é que historicamente, em Portugal, né, que é um problema muito específico do direito português, a maneira como são avaliados os prejuízos das pessoas, tipicamente deixa-as muito pior do que elas estavam antes. Isso não é decente e isso devia mudar e temos de mudar isso rapidamente. Sendo que, no final, vai sempre continuar a haver gente descontente. Não, não, é, não há milagres. Mas descontente sim, mas ao menos devidamente indemnizado.
Ainda dentro da mobilidade urbana da cidade, o Metrobus não deixa de ser um tema atual. Estando prevista há mais de 20 anos, atualmente a entrada ao serviço do Metrobus está para o final deste ano, 2023, com o arrasto de algumas empreitadas para 2024. Acha que esta previsão vai corresponder à realidade?
Ui, se eu soubesse isso, candidatava-me a ganhar o Euromilhões ou o Totoloto, porque tinha uma capacidade de previsão fantástica. Lá ver, normalmente as obras, e as obras de uma certa envergadura, e sobretudo quando mexem no miolo urbano de qualquer cidade que seja, e, portanto, obriga a deitar casas abaixo, a mudar o sentido de ruas, vai haver ruas onde há dois sentidos de trânsito, passa a haver só um, ruas onde havia trânsito, deixa de haver trânsito. São obras de grande impacto e nós temos visto que nos últimos anos o projeto do Metro Mondego, do Metrobus, que já teve vários nomes, enfim, basicamente no início estava para ser em Carris, depois decidiu-se que isso não era viável do ponto de vista económico, passámos para uma solução com pneus, mas elétrica não é mesmo, portanto isso é bom. Sem estar agora a discutir se isso foi uma boa decisão ou não, ela está tomada e, portanto, eu diria que neste momento o importante é chegar ao fim, ponto um, é chegar ao fim depressa e garantir que o sistema que estamos a construir não é uma catástrofe financeira, muito importante também, porque se for uma catástrofe financeira, depois vai funcionar muito menos bem. Imaginemos, isto funciona se houver uma composição, chamemos um autocarro, de 6 em 6 ou de 7 em 7 minutos. Se começar a ser de meia a meia hora, porque afinal não houve dinheiro para comprar, ou porque a coisa já não pode ser. Portanto, é muito importante que o sistema se faça tal como está previsto, para ser eficiente e para as pessoas realmente poderem deixar o carro em casa e passar a andar no sistema de transporte coletivo. Esse é o objetivo. Eu diria, olha, se para garantir isso, precisámos de fazer a obra mais devagarinho um bocadinho e demorar mais 3 meses, eu compro esses 3 meses. Eu prefiro 3 meses mais tarde e bem do que andar a correr só para mostrar serviço. E, portanto, sim, quem está a gerir as obras naturalmente deve fazer um esforço para que isto não vá correndo para a frente, senão nunca mais acaba, mas sem aquela preocupação de querer acabar amanhã e depois ter um sistema que não funciona a seguir. O nosso sistema tem de funcionar e tem de ser um exemplo. E é isso que eu acho que toda a gente que está a fazer esta obra, da Metro Mondego à Câmara Municipal e às outras câmaras municipais, todos querem certamente, porque ninguém está à espera depois de lá ter que enfiar 10 milhões de euros por ano para, do bolso dos contribuintes para aquilo poder funcionar.
Mais de 1,2 milhões de euros para fazer a Baixa da Cidade um bairro comercial. A candidatura conjunta da Câmara Municipal de Coimbra, da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, e o programa Mais Futuro à linha de financiamento Bairros Comerciais Digitais foi aprovado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A Câmara de Coimbra pretende utilizar ferramentas digitais para gerar uma nova forma de relacionamento entre os comerciantes. Acha que esta será uma boa iniciativa para transformar o comércio da Baixa da Cidade?
Começamos pelo princípio. Perguntavas, a Baixa da Cidade de Coimbra está bem? Eu acho que é mais ou menos um lugar comum, que todos diríamos que não, não está bem. Há imensas lojas fechadas, imensas ruas com ar abandonado. Portanto, mas isto acontece um pouco por todo lado. Não, nós conhecemos muitas outras cidades, e em Portugal, onde os centros históricos das cidades hoje foram tomados por lojas novas, por iniciativas novas, por empresas, e são muito dinâmicos e têm muita gente no dia-a-dia, têm as ruas cheias de gente. Eu conheço, acho que todos conhecemos, várias cidades em Portugal da dimensão de Coimbra onde isso acontece. Logo, aqui em Coimbra isto não tem corrido bem. Pronto. E, portanto, o que é preciso? Ideias novas. O que eu vejo neste projeto, que eu não conheço no detalhe, li o que vem nos jornais sobre isto, é uma tentativa, francamente. E eu acho que é uma boa tentativa, porque assim, nós não vamos fazer uma baixa nova em Coimbra rompendo, quer dizer, isto tem que ter aquelas lojinhas pequeninas que houve durante muito tempo e que foram fechando, muitas delas lojas não integradas em redes, o que hoje é difícil. porque, enfim, os custos são bastante mais altos. Este tipo de... continuar a replicar o que ali tínhamos, se calhar não funciona. Vamos ter que arranjar ideias novas. Eu acho que esta é uma boa ideia nova. Se nós conseguirmos, isso aliás tem-se conseguido, já no tempo eu estive na Câmara, conseguimos começar na altura a trazer algumas empresas tecnológicas, por exemplo, para o centro da cidade e para a Baixa. Mas era importante ter continuado esse esforço e é importante que este projeto permita que venham para a Baixa atividades novas, atividades diferentes, que já não vai ser a lojinha de roupa ou de tecidos, muitas vezes, embora elas também façam falta, mas que vai dar emprego a gente diferente, a gente se calhar mais nova, gente ligada mais a setores tecnológicos, que são algo em que a cidade tem objetivamente que continuar a apostar nos próximos anos. E, portanto, sim, parece uma ideia interessante. Se isto vai funcionar ou não, nenhum de nós tem a certeza, mas que nesta busca de ideias novas para a Baixa, que é fundamental, porque com mais do mesmo nós não vamos lá, este pareceu-me um projeto muito interessante e espero que tenha êxito. Porque, assim, eu não posso trazer empresas tecnológicas para a Baixa se a seguir não lhes oferecer ótima internet, ótimas conexões. Portanto, é preciso que haja tudo isso. E se este projeto contribuir para que assim seja, eu acho que daqui a 10 anos a cidade vai ser muito diferente e para melhor. E o centro da cidade vai ser muito diferente e para melhor.
Como referiu, desde que foi presidente da Câmara de Coimbra, as problemáticas na Baixa da cidade continuam hoje em dia? Quais é que são as problemáticas? Se mantêm as mesmas?
Sim, a Baixa da cidade é um problema mais antigo. Quer dizer, eu ainda sou do tempo, que já tenho uns anitos, quando era miúdo a Baixa da cidade era o coração da cidade. Quando era preciso ir comprar qualquer coisa, onde é que se ia? À Baixa, fosse lá o que fosse. Não havia centros comerciais, não havia nada disto. E, portanto, a Baixa era aquele polo. Havia até uns... Enfim, eu conhecia alguns que gostavam, por exemplo, de ir para a Baixa fazer piscinas, andar para cima e para baixo, Visconde da Luz, Ferreira Borges, andavam ali, cumprimentavam-se, viam quem passava, era uma espécie de ocasião social fazer aquela... Eu hoje acho que há muito pouca gente a fazer isso. Portanto, a Baixa hoje é completamente diferente, para já, porque há muitas alternativas, as pessoas já não vão todas à Baixa fazer as suas compras, a maior parte dos empregos já não está na Baixa, como esteve no início. E, portanto, este é um processo que já começou há décadas, devagarinho, que foi esvaziando a Baixa de umas certas atividades económicas. E a gestão de uma cidade, o que é que tem que fazer, qual é a sua obrigação? É, perante fenómenos desses, que são mais fortes do que aquilo que uma gestão às vezes pode mandar parar, é adaptar. Ok, se não é isto que os conimbricenses esperam do seu centro urbano, o quê? O que é que pode vir a ser no futuro? Para nós é preciso ter ideias novas, é preciso ter atividades novas. E como digo, já foi, não está agora a começar, sei lá, não vai há muito tempo, uma empresa tecnológica muito conhecida e importante da nossa cidade comprou, é certo que a obra nunca mais começou, mas porque houve alguns problemas, julgo eu, no licenciamento, comprou o edifício da Coimbra Editora, que é um edifício fantástico, para se lá instalar a sede dessa empresa tecnológica. Eu espero que... Este projeto que aqui está seja um bom pontapé de saída para ajudar a que empresas como essa e outras venham para a Baixa de Coimbra, se localizem no centro, ainda para mais agora com esta nova forma de mobilidade que também passa no meio da Baixa, que é o Metrobus, não é? E, portanto, acho que é assim, neste momento estão reunidas as condições, bom acesso em transporte público, um conjunto de empresas a mudar-se para aquela zona. Não vai ser de um ano para o outro, ou de um instante para o outro, mas estamos a criar as condições para que seja possível mudar a face da Baixa, mudar para melhor, naturalmente, que é o que nós queremos. Agora, a Baixa vai ser o que era de antes? Não. A Baixa nunca mais vai ser o que era há 40 anos, quando eu a conheci. A Baixa vai ser uma coisa completamente diferente. Mas que seja uma coisa diferente, mas boa na mesma. Neste momento, nos últimos anos, tem sido alguma dificuldade.
Muitos cidadãos também se queixam da falta de segurança na Baixa e não só na Baixa, e tem sido recorrente as notícias de detidos por tráfico de droga, roubo na cidade. Acha que tem vindo, desde que foi presidente, acha que tem vindo a piorar a situação da criminalidade em Coimbra, não só na Baixa da cidade, mas também noutros locais?
A ver, eu acho que há sempre um certo vamos dizer assim, sempre houve, e continuará certamente a haver, e no meu tempo já havia, um certo exagero mediático sobre as coisas más que acontecem na Baixa. Sim, há tráfico de droga na Baixa, provavelmente há, e sempre houve nos últimos anos, mas há tráfico de droga noutras zonas da nossa cidade. Eu, tipicamente, eu estava habituado assim, quando era na Baixa era notícia, quando era noutro sítio qualquer ninguém se lembrava de dar a notícia. Pronto, e portanto... Também isto vai gerando depois uma certa ideia, uma certa percepção negativa nos cidadãos, mas francamente é assim, para quebrar estas percepções, estes ciclos de percepção negativa que as pessoas vão tendo, de facto nós temos que começar a olhar para aquilo de outra maneira. Se de repente, hoje para a minha avó, porquê que há tráfico de droga em algumas zonas da Baixa de Coimbra? Houve ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, porquê? Porque não há lá ninguém à noite. Porque não há movimento, ou melhor, só lá vai quem quer comprar droga, por exemplo, ou vender. As pessoas que gostam de ir passear à noite com os filhos e tal, depois não vão para lá, porque aquilo é tudo escuro, porque as montras estão todas fechadas e têm medo e os cheiros são esquisitos e as pessoas vão passear para outros sítios com os filhos, ao fim da tarde e à noite e tal. Portanto, o que é preciso? Trazer pessoas, trazer atividade, trazer... Pessoas, vamos dizer assim, pessoas não criminosas, que não vão para lá fazer atividades criminosas, mas que vão para lá trabalhar, que vão para lá ter barzinhos, explorar um barzinho à noite ou um cafezinho. E quanto mais atividade a Baixa tiver, mais aqueles que vivem dessas atividades marginais se vão sentir, digamos assim, constrangidos a mudar de sítio. Portanto, este tipo de investimentos que é preciso continuar a fazer, não vai chegar isto que agora esta candidatura parece muito dinheiro, mas isto vai tudo num instantinho, é sempre muito menos do que é preciso. Mas é mais uma peça, é preciso que continue a haver mais peças que vão trazendo mais gente, mais atividade económica para a Baixa, que vá substituindo aquela economia que a Baixa tinha por uma economia nova e com mais futuro.
Antes de passarmos para a revista de imprensa nacional, vamos agora ouvir a rubrica Olha o Robô, da autoria de Miriam Lopes, que traz-nos as últimas novidades do mundo das tecnologias.
A ciência e tecnologia na rua.
Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio da rubrica Olha o Robô. Hoje trazemos algumas notícias do mundo científico e digital português. A Secretária de Estado da Promoção da Saúde anunciou na passada terça-feira novos instrumentos para facilitar a vida aos dadores de sangue. Trata-se de um cartão digital disponível para telemóvel e a possibilidade de agendamento online da dádiva de sangue. Margarida Tavares, em declarações à agência Lusa, afirmou que estas duas ferramentas desenvolvidas em parceria com a Agência para a Modernização Administrativa constituem uma forma de captar dadores jovens na faixa etária entre os 24 e 45 anos, mas também de manter os já existentes ativos com dádivas regulares. Na prática, o cartão digital do dador está disponível na aplicação para telemóvel da AMA, tendo já sido descarregado cerca de 6.600 vezes no último mês. Nele, o dador tem acesso a diversa informação, como as datas das últimas dádivas, quando pode voltar a dar sangue, a data dos agendamentos, bem como o seu grupo sanguíneo. Já disponível no site do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, está a possibilidade da marcação de novas dádivas, sendo necessário o preenchimento de um formulário rápido e acessível. De acordo com Margarida Tavares, entre 2008 e 2021 notou-se uma redução das dádivas em Portugal, mas sem nunca atingir uma situação de ruptura. Uma tendência que se inverteu na altura da pandemia, com o país a estar, desde então, com dádivas em crescendo e com períodos de grande estabilidade. A Universidade de Évora vai abrir no próximo ano letivo uma licenciatura e um mestrado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, numa aposta estratégica para dar resposta à procura. Em declarações à agência Lusa, a reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vasconcelos Vilar, indicou que a criação dos dois cursos corresponde a uma oferta estratégica e a um investimento da Universidade em termos de recursos humanos e de competências. Segundo a Universidade de Évora, a licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados vai abrir com 20 vagas através do Concurso Nacional de Acesso, cujas candidaturas estão abertas a partir de dia 24. Já o mestrado, ao qual podem candidatar-se licenciados em várias áreas, como informática, matemática, estatística e economia ou gestão, vai ter as candidaturas abertas entre 14 de agosto e 1 de setembro. Citado num comunicado da Universidade de Évora enviado à Lusa, o diretor da licenciatura, Vítor Nogueira, considerou que o plano de estudos é inovador, pois combina conhecimentos fulcrais da ciência dos computadores com uma formação sólida em matemática e estatística. Já Luís Rato, diretor do mestrado recém-criado, adiantou que os novos cursos abrem um grande leque de oportunidades numa profissão também ela emergente e crescentemente requisitada em todos os setores empresariais. Foi apresentado pelo governo português no início deste mês o novo Simplex, que conta com 18 medidas. Uma delas é o novo cartão de cidadão, que tem a particularidade de ser contactless. Da lista faz ainda parte a alteração de dados do CNS online, a pesquisa de emprego mais ágil e a fatura eletrónica para empresários. Com a atualização do cartão do cidadão, o governo pretende tornar o documento mais seguro e criar novos casos de uso, como a possibilidade de armazenar no chip bilhetes de transporte, dando também acesso à abertura de conta bancária em canais digitais e presenciais e reforçando a sua utilização nos processos de autenticação. Atualmente, é necessário introduzir o cartão num leitor de cartões para conseguir ler a informação. Este processo passa a ser feito sem contacto. Outra das medidas aplica-se a quem procura emprego. A ideia é agilizar esta procura, fazendo um cruzamento mais eficaz entre as ofertas e os pedidos de emprego. Para isso, serão usados sistemas de algoritmos que permitem fazer o cruzamento entre os pedidos de emprego e as competências de quem procura um novo trabalho. Entre outras medidas, constam ainda a fatura eletrónica para empresários, o OK Morada, que permite alargar a alteração de morada no cartão do cidadão à morada a considerar para efeitos de contas bancárias e o seguro automóvel na carteira digital. E já circula em Portugal o Tuga. O veículo elétrico luso-canadiano que pretende utilizar tecnologia de blockchain para inovar a mobilidade urbana. Já se conhecem as linhas de oferta deste veículo de 3 rodas e 2 lugares, mas ainda não há datas para o seu lançamento oficial. No último ano, a startup Tuga Innovations tem procurado cumprir os objetivos funcionais do veículo, assim como introduzir melhorias a nível de engenharia e técnico. Foi introduzida a Tuga App, que a empresa diz abrir portas para o ecossistema Tuga no metaverso. Os utilizadores podem conhecer toda a família de veículos, configurar o seu modelo ideal da marca e explorar diversas opções de realidade aumentada. O veículo foi desenhado para oferecer tecnologia avançada de conectividade com uma autonomia estimada de 160 km e capacidade de atingir os 140 km por hora. E fica por aqui mais um episódio da rubrica Olha o Robô. Regressamos daqui a 15 dias com mais ciência e tecnologia.
Acabamos então de ouvir a rubrica Olha o Robô, na voz de Miriam Lopes. Continuamos com o comentário à atualidade aqui em estúdio com João Paulo Barbosa de Melo. Mas antes de continuar com as questões, passemos por alguns destaques da revista de imprensa nacional com a ajuda de Inês Santos.
No Jornal de Notícias, destaque para Estado da Nação, direita a andar para trás e Costa em negação. Ainda a sondagem Gestão da Crise Política devolve popularidade a Marcelo e na manchete Governo quer pôr na ordem custos com transporte de doentes. Plataforma única para todo o Serviço Nacional de Saúde permitirá maior controle e transparência. Despacho aumenta valores a pagar ao longo dos próximos 3 anos. Passando para a capa do Diário de Notícias de hoje, destaque para a sondagem Marcelo ganha pontos, Acosta na batalha pela opinião pública. Estado da nação do país que está, citando, está melhor à negação. Ainda na secção de política, PSD obriga PGR a intervir no caso Rui Rio e na secção de saúde, passo a citar, vai ser difícil desmarcar greves, dizem os médicos prestes a reunir com o Ministério. Passando para a capa de hoje do Público, a sondagem Público RTP, PS e PSD com empate técnico, Iniciativa Liberal e Chega descem. A procura de cursos com maior taxa de desemprego tem subido, este é outro destaque do Público. Fatores como a vocação, interesse pessoal ou a influência da família pesam mais nas escolhas. E o destaque da habitação, fundos controlados por offshores mantêm isenção de IRC. A versão final da nova lei do Mais Habitação, aprovada na quarta-feira no Parlamento, não trava afinal esta isenção de IRC. Espanha, Feijó não é um bom gestor, nem é um moderado. A líder dos nacionalistas galegos, Ana Pontón, ataca em entrevista o presidente do PP. Domingo, a Espanha vai a eleições. Este é outro destaque do Público. Para finalizar, a imprensa nacional, negócios, na capa do Jornal de Negócios, Sustentabilidade 2030, Carlos Moreira da Silva, entrevista de vida. Passo a citar, a culpa da falta de produtividade não é dos trabalhadores. Ainda destaque para só 0,9% dos técnicos superiores estão no topo da sua carreira. São apenas 582 os funcionários que se encontram neste patamar. Sindicatos explicam que só podem ser pessoas com mais antiguidade que passaram por sistemas de avaliação mais favoráveis. Moody's diz que confiança na Altice fica em risco com Operação Picoas, outro destaque do Jornal de Negócios.
Passemos então ao comentário à imprensa nacional, às notícias que nos traz hoje a imprensa nacional. Em destaque está claramente o debate do Estado da Nação, que ocorreu ontem no Parlamento Nacional. António Costa disse que os socialistas são os pais do maior ciclo de crescimento nas últimas décadas. E já o PSD acusou o governo de ter a marca do empobrecimento. Luís Montenegro diz mesmo que António Costa demonstrou estar em total negação. Já o PAN alerta e diz que os portugueses não vivem no mundo cor-de-rosa do PS. Barbosa de Melo, dá a sensação de que se está a falar de dois países diferentes. Em qual destes dois países vivem os portugueses?
É uma boa pergunta e deixa-me dar assim um início de resposta um bocadinho diferente. Lá ver. Estas ocasiões assim, mais ou menos solenes para fazer balanços, que é o caso deste debate que termina sempre o ano parlamentar, já há muitas décadas, que é o debate que nós chamamos o Estado da Nação, tipicamente, se nós formos olhar para os últimos 30, acho que é para aí o 30º este, ou para todos os que houve até agora, isto é mais ou menos uma espécie de uma peça de teatro, onde há uns tipos que dizem que isto está tudo bem e há outros que dizem que isto está tudo mal. E é difícil que os que dizem que está tudo mal concedam, como outra coisa até não está tão mal assim, e também é difícil aos que acham que está tudo bem, ou que vão dizer isto, que concedam que realmente até há uma coisa ou outra que não correu tão bem. Pronto, isto faz parte das regras da política nacional. Não vale a pena falar muito disso, porque o próximo, daqui a um ano, vai ser parecido. O governo vai dizer que está tudo ótimo e que é maravilhoso e que se não fosse ele, que isto estava muito pior e tal. Pronto. E portanto, vamos esquecer. O que é que temos? Temos uma economia neste momento, e vamos falar do nosso país, da nossa economia, que do ponto de vista do seu desempenho económico e financeiro, temos todos que reconhecer que está bem, está melhor do que podia estar numa situação em que há inflação, em que há uma série de coisas. Isto não está mal.
Mas poderia estar melhor, tendo em conta os fundos europeus que têm vindo
para cá. Aí é que eu não tenho dúvida, que podia estar muito melhor com... Agora, assim, está uma desgraça, uma catástrofe e tal, como alguns tentam pintar, também não é assim. Há coisas que não estão bem, há várias coisas que não estão bem. Podíamos, sobretudo, estar muito melhor com o que estamos. Eu acho que é isso. Se há coisa de que podemos, que eu acho que podemos com alguma razoabilidade atribuir a este governo, é falta de ambição. Quer dizer, que diabo, isto vai sendo gerido, gere-se o dia-a-dia, gere-se procurando que haja o menor sobressalto possível, mas não há coragem para enfrentar algumas daquelas coisas que o nosso país tem, aqueles problemas de anos, de décadas, que ninguém é capaz de mexer nisto, ou melhor, que ninguém tem sido capaz de mexer nisto, e que nós esperávamos, eu francamente esperava, ainda que admitisse que algumas das decisões não fossem no sentido em que eu as tomasse, em que eu as tomaria, mas eu esperava que um governo de maioria absoluta tivesse finalmente capacidade para fazer, quer dizer, tivesse coragem para se meter em... Quer dizer, é verdade, por exemplo, este governo agora meteu-se com as ordens profissionais, que é uma das coisas que também nas notícias de hoje mudou lá o estatuto das ordens. Não vamos tratar disso, a não ser que queiram, naturalmente. Mas só para dizer, parece uma grande... Quer dizer, é a única área em que o governo resolveu afrontar alguém, resolveu dizer... Pronto, e até na nossa opinião, na opinião do PSD, na minha opinião pessoal, com asneira, quer dizer, metendo demasiada mão em cima de ordens profissionais que devem ser mais livres do que aquilo que vão ser daqui para a frente. E, portanto, nesta matéria, o governo ousou fazer qualquer coisa, um bocadinho, mexer um bocadinho, em tudo o resto, não ousa coisa nenhuma. Portanto, nós vamos tendo... E claro, isto é simpático para quem está no poder, porque como nunca afronta ninguém, nunca há ninguém a dizer demasiado mal, bom, está mais ou menos e tal. E nós vamos satisfazendo com este país, mais ou menos, esquecendo que podíamos ser muito melhores do que o que somos neste momento. Pronto, eu acho que é o debate de ontem. O governo dizer está tudo bem, porque ninguém está insatisfeito, está tudo a correr mais ou menos, os que estão insatisfeitos, a gente dá-lhes uns subsídios para os satisfazer. Estes subsídios vêm sempre do mesmo sítio, que é do bolso do contribuinte, que somos nós todos, mas essa parte normalmente não se costuma dizer, mas vai-se contentando um bocadinho as clientelas daqui, as clientelas da colá, mas quer dizer, mas a economia portuguesa está poderosa, está potente, a indústria portuguesa é cada vez mais forte, os nossos serviços, e aqui, o que tem salvo a nossa economia nos últimos anos, 2-3 anos, é claramente o turismo. Ainda bem que há um setor de atividade em que somos bons. E não estou a dizer que é mau sermos bons em turismo. Mas não chega. Não chega, é preciso mais ambição. Resumo do debate de ontem. Um grupo de gente satisfeita com o que tem, pouco ambiciosa, e um outro grupo de gente naquela assembleia com vontade de fazer diferente. E melhor, pelo menos na opinião de cada um, e que não será o mesmo para todos. Mas vontade de mexer mais a sério nisto para que isto possa ser melhor. Eu acho que isto é o que tem faltado e é isso que ontem se percebeu no debate do Estado da Nação.
Gostava de lhe fazer uma pergunta para uma resposta muito rápida. Falou, o turismo está muito bom, mas outras coisas estão muito más, por exemplo, a habitação, que tem sido um tema recorrente. É causa e efeito aqui? Verifica-se causa e efeito? Porque tivemos vistos gold... Tivemos esse turismo em massa que acaba por ocupar casas em que o português comum viveria. Portanto, estamos aqui a exultar o turismo sempre quando o português comum se calhar não tem dinheiro para ir a um restaurante desse tal mundo turístico português.
Isso nota-se bem em cidades como Lisboa. Eu agora passo uma parte da minha semana em Lisboa e conheço até um bocadinho melhor diretamente a realidade. Claramente é assim. Nós não temos em Portugal... A nossa população não está a crescer. Ao contrário, está a decrescer. Também não estão propriamente a cair milhares de casas por ano. Portanto, o nosso estoque de casas até continua a aumentar, devagarinho. Se calhar vai ter que aumentar mais nos próximos anos. Mas temos um estoque de casas mais ou menos igual até a crescer ligeiramente. E a população está a decrescer. À partida, não seria de esperar que houvesse falhas de habitação. Devia chegar o que temos, o stock que temos, porque se tivesse muito mais gente, bom, isso era não havia casas suficientes. Nós não temos muito mais gente, mesmo somando os migrantes que têm entrado em Portugal e que são muitos, isso não se nota. E portanto, sim, o turismo será corresponsável por alguns destes problemas de habitação, mas é assim, não há bela sem senão. O turismo traz dezenas de milhares de milhões de euros à nossa economia. E esses, neste momento, são cruciais. Nós, se neste momento desaparecesse o turismo de Portugal, tínhamos um seríssimo problema económico. É uma espécie de tábua de salvação da nossa economia. Agora, tem, entre muitos efeitos, o efeito de retirar do mercado de habitação muitas casas. E, portanto, agora, vamos com isto dar cabo do turismo? Perigosíssimo. Não temos nada que, de um momento para o outro, substitua a atividade turística como fonte de geração de rendimentos em Portugal. E, portanto, o que temos que fazer? Uma administração muito cuidadosa, tentar fazer crescer o estoque das casas para não dar cabo do turismo, porque ele é uma espécie de ganha-pão nacional neste momento, mas fazer com que haja casas para as pessoas viverem. Quer dizer, nós neste momento não temos casas. Um jovem, e não só um jovem, um menos jovem, até algumas. Os preços das casas em Lisboa, qualquer jovem que ganhe 1000 euros não tem qualquer hipótese de ter uma casa. Isto não é decente em nenhum país do mundo, e os países são para as pessoas, não são as pessoas para os países.
Muito bem, nós hoje no Público temos uma sondagem pública RTP, uma sondagem em que o PSD e o PS surgem com um empate, têm um empate técnico à volta dos 32, 33%, com um dado novo que nos mostra que a Iniciativa Liberal e o Chega, os números que eles alcançam nesta sondagem, desceram por comparação com sondagens anteriores. O que eu lhe perguntava era, apesar desse país mais ou menos que referiu há pouco, porque é que o PSD não consegue descolar nas sondagens do PS? Mas pelos vistos, ao que parece, talvez tenha conseguido ganhar terreno em relação aos seus parceiros, aos seus à direita, aos outros partidos de direita, digamos.
Sim. Vamos lá ver. Comentar sondagens é sempre qualquer coisa de perigoso. Uma sondagem dá-nos tendências. Eu diria assim, não vou olhar agora para os números, se é 30, se é 28, se é 20, não interessa para nada, mas sim, há uma tendência no último ano, desde o início do ano até agora, nestes últimos 6, 7 meses, tem havido uma tendência, mais do que para o PSD crescer, para o PS descer. Isso parece mais ou menos óbvio em todas as coisas. Ou seja, eu diria assim, é normal. Quem está no governo tem sempre algum desgaste e ele tem-se visto, e as pessoas acabam, enfim, dizendo não estou a gostar do que está a acontecer. É normal isto acontecer. Portanto, que os governos, à medida que vão governando, vão tendo menos popularidade, eu diria que acontece no mundo inteiro. Aqui sim, o maior partido da oposição tem que ser capaz depois de não só ir crescendo, como de ir mostrando aos outros partidos das outras oposições, tornando claro que é a única e verdadeira alternativa. Eu acho que este é o trabalho que o PSD já está a fazer há bastante tempo, e vamos dizer assim, e que tem que continuar, tem que acelerar, tem que fazer melhor. Eu acho claramente, enfim, temos que fazer melhor este trabalho. Porque assim, isto não é fazer uns anúncios de televisão, às vezes estamos preparados, não chega. Quer dizer, nós temos que mostrar, e há muito trabalho, o PSD neste momento tem em mente, como tem tido, muita gente a refletir, a ter ideias, a fazer projetos. Isso está, mas essa imagem de um trabalho que está a ser feito não está a chegar ainda às pessoas, e a culpa não é das pessoas, a culpa é nossa, que não estamos a saber mostrar ainda esse trabalho. Portanto, aquilo que eu espero que nos próximos tempos possa acontecer é que o PSD possa continuar a fazer esse trabalho de construir uma verdadeira alternativa e que, sobretudo, possa mostrá-lo melhor às pessoas. Não vale a pena fazer um ótimo trabalho se ninguém souber que ele está a ser feito.
Muito bem. Em relação, queria-lhe agora questionar em relação às perguntas, às eleições espanholas, porque parece-me que é uma realidade bastante próxima da nossa, em que estão, neste momento, estão em vias de, aceder ao poder os partidos mais à direita, perdendo então os partidos de esquerda essa liderança. O que eu lhe perguntava é se o caminho que está a ser feito em Espanha pode eventualmente ser o caminho que Portugal irá trilhar nos próximos tempos.
Pois, diz bem, já são realidades próximas, até porque são os nossos únicos vizinhos terrestres, digamos assim, não temos mais nenhum. E há uma montanha de coisas na cultura dos portugueses e na cultura dos espanhóis que nos aproxima. Também somos diferentes em algumas coisas, e portanto sim. Também depois há outra coisa engraçada, é que desde a democracia começou mais ou menos na mesma altura, nos dois países, um bocadinho mais tarde em Espanha, mas enfim, esta distância já é na mesma altura. E ao longo do tempo, Espanha, como Portugal, tem tido governos mais à direita e governos mais à esquerda, que têm sucedido e têm até governado muitos anos, e têm havido bons e maus governos à esquerda e à direita num país e noutro. Portanto, vamos lá ver, nós, há aqui, de facto, muitas semelhanças. Eu não sei se vai, de facto, mudar alguma coisa, não conheço os resultados que vai haver daqui a dois dias em Espanha. Mas eu acho que em Espanha, como em qualquer país, como em Portugal, a perpetuação no poder de qualquer força política que seja é uma, enfim, gera tensões. Mais tarde ou mais cedo, enfim, aquilo acaba por mudar. Não sei se vai ser agora o momento de o fazer, vamos admitir que sim, que vai ser este agora um modelo, um momento, vamos ver, e se calhar a Espanha está a precisar de um refrescamento. Eu diria eu, se fosse espanhol, claramente acho que o PP neste momento tem um conjunto, enfim, faz falta à sociedade espanhola que haja ali uma alteração. Agora, ainda restam muitas questões. O PP, se ganhar as eleições, vamos ver para já se as ganha, ganha-as como? Sozinho? Com maioria absoluta? Vai precisar de outros partidos? Com quais partidos é que vai governar? Eu diria até, estou com muita curiosidade de ver o que vai acontecer em Espanha, até porque isso pode ser um prenúncio do que pode acontecer em Portugal quando tivermos eleições, que não será já, em princípio, que é saber depois quais são as maiorias que se podem gerar a seguir. E é possível ter maiorias que governem ou mais à direita ou mais à esquerda moderadas, sem meter dentro do barco extremismos? Aqui, a maioria à esquerda, que governou nos últimos anos, tirando agora, foi buscar o Bloco de Esquerda e o PCP. Pronto. Isto é, não. A resposta portuguesa é, não foi possível fazer uma maioria que não fosse aí buscar partidos mais radicais. Eu espero que seja possível que do outro lado do espectro político, quer espanhol, quer português, seja possível construir soluções que não passem pela integração de extremismos que têm um potencial para desfazer algumas unidades que a nossa sociedade demorou muitas décadas a construir.
Outra notícia que está hoje na primeira página do Público é, diz respeito à procura de cursos com maior taxa de desemprego, que tem vindo a subir. Fatores como a vocação, o interesse pessoal e a influência da família acabam por pesar nas escolhas dos futuros estudantes. O que eu lhe perguntava era se isto não poderá... É claro que tem-se sempre que procurar aquilo que se gosta, mas isto também não poderá demonstrar um pouco uma falta de pragmatismo do povo português?
É uma pergunta engraçada. Lá vem. Eu acho que é muito importante que todas as pessoas, mais jovens, menos jovens, tenham pelo menos a oportunidade, depois podem agarrá-la mais, melhor ou pior, a oportunidade de fazerem coisas ao longo da vida que gostam de fazer. Quer dizer, eu acho que este lado, um tipo pode ter um tipo que até ganha muito dinheiro e faz uma vida inteira uma coisa que odeia fazer. Que é um sacrifício levantar-se da cama todos os dias para ir trabalhar. E se calhar podemos construir uma sociedade cheia de gente infeliz, muito rica e cheia de dinheiro, porque faz coisas que dão dinheiro, mas que as fazem todas infelizes. Mas será que isso faz uma sociedade verdadeiramente melhor e mais feliz como um todo? Eu acredito muito que cada um procure seguir o seu coração, ainda que o seu coração às vezes o leve para sítios que não são os mais rentáveis para a economia, para o próprio e tal. Agora, há um outro aspecto que é assim. Hoje em dia as pessoas já não fazem cursos universitários para depois, no fim do curso, fazerem aquela coisa a vida inteira. As pessoas hoje fazem cursos universitários para começarem a trabalhar, seja lá onde for, e depois ao longo da vida vão fazer não sei quantas coisas diferentes. E a mim eu acho que se calhar está muito bem preparado para a vida. Pessoas que fazem cursos olha, vou dar alguns exemplos de cursos menos populares nos dias de hoje. Cursos de clássicas, cursos de história, cursos de... Se calhar estão-se a preparar para fazer mais coisas diferentes ao longo da vida do que aqueles que vão estudar para fazer coisas muito específicas, que até dão muito dinheiro e que a economia está a valorizar muito neste momento, mas depois ficam fechadas, aprisionadas ali. Eu diria assim, não há grande problema se gostarem disso, se isso corresponder a um anseio que têm lá dentro. Porque as pessoas não são todas iguais, são todas diferentes. Mas o que eu vejo muitas vezes, e na minha geração vi imensa gente a ser empurrada para caminhos que depois foram caminhos que tornaram as pessoas infelizes durante décadas, durante o resto da sua vida. Isso é que eu gostava que não acontecesse. Portanto, não estou preocupado. As pessoas vão tirar cursos, os cursos de música, diz, ah, não dá emprego, deixa estar. Quem for bom e quem se empenhar vai sempre naquela área ou noutra qualquer a seguir fazer coisas giras que lhe vão encher a alma ao longo da vida.
Uma notícia também no, que está na primeira página do, do Jornal de Negócios fala de, que diz que só 0,9% dos técnicos superiores chegam ao topo da carreira. Isto acaba também por ter implicações, provavelmente, na remuneração dessas pessoas. Também é um dos motivos que, provavelmente, é apontado por a progressão na carreira ou a falta dela, é um dos motivos que é apontado como uma das causas da imigração. Fala-se que noutros países essa evolução é mais rápida ou mais facilitada. O que é que lhe apraz dizer sobre isto, sendo que só temos mais 3 minutos?
Vamos, 3 minutos, nem que seja só metade disso. Se olharmos especificamente para a administração pública, alguns destes números vêm da administração pública, mas podemos ir ao resto. Eu conheço bem a administração pública e percebo que assim, eu percebo que nem na administração pública, nem em nenhuma outra carreira, a gente espera que todos cheguem ao topo. Neste sentido, há uns que dão mais, que se dedicam mais, que trabalham mais, que são mais. E que progridem mais depressa, chegam lá mais depressa, e se calhar há outros que preferem apostar noutras coisas da vida e dizer: olha, vou progredir menos, mas vou-me divertir a ir ao fim de semana jogar futebol, qualquer coisa, o que é que seja. No fim, qual é que vai ser o mais feliz dos dois? Um sei que vai ganhar mais dinheiro, que é aquele que chega ao topo, embora em Portugal não seja assim tanto mais. O outro vai ficar mais para trás, mas porque apostou noutras coisas na vida, fazer voluntariado, fazer coisas que lhe encheram a alma. Diz assim, agora, o que é que um país tem que fazer? Não é fazer com que todos cheguem ao topo. É fazer com que mais, seguramente mais do que 0,9% cheguem ao topo. Aí estamos totalmente de acordo e a notícia é uma boa notícia. Assim, isto é demasiado pouco. Não vão ser 100% a chegar ao topo? Ok, em carreira nenhuma, de sítio nenhum. Sim, mas 0,9% é pouco. Agora, isto tem. Agora, há um outro lado. Progredir também tem a ver com ir tendo um rendimento maior. Hoje, o rendimento do trabalho é uma parte fundamental na vida das pessoas, mas se calhar temos que diversificar a forma como se reparte o rendimento na sociedade. Isso é outra discussão, não é para agora, para um minuto nem para dois, mas é uma discussão certamente interessante que a sociedade portuguesa vai ter que ter à medida que a inteligência artificial e por aqui fora vão fazendo com que certo tipo de empregos deixem de ser necessários e há aqui uma transformação de sociedade para os próximos 50 anos a que temos que estar todos muito atentos.
Muito obrigado, Barbosa de Melo. Termina assim o Mata Bicho de hoje, que contou com a colaboração de Luís Pereira, Inês Santos e Beatriz Lencastre e o comentário do nosso convidado Barbosa de Melo. O Mata Bicho volta na próxima segunda-feira com mais um comentário à atualidade. Continuo desse lado em 107.9 FM ou em ruc.pt. Tenha um bom dia.